Então você, como diz o pastor, né, fica com o dedinho aí no Josué capítulo 6 e vá ao capítulo 1 do livro de Josué. Irmãos, quem saberia informar qual era o nome de Josué antes desse nome? Para quem não sabe, ele tinha um outro nome. E Moisés que mudou o nome dele para Josué. Qual era o nome dele? Essa daí. Eu também me surpreendi. É Oséias, né? Quando você vai em Números capítulo 13, que fala das tribos, fala de Oséias, filho de Num, e lá embaixo fala Moisés, troca o nome de Josué. E tudo está ligado àquilo que Deus tem para a vida da pessoa, né? A mudança de Jacó para Israel, tudo tem um significado. Então o nome de Josué era Oséias. Diz assim o capítulo 1 do livro. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. E ele diz, lá no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E aí você vai lá no capítulo 6, nós vamos entrar na primeira, não porque foi o Rio Jordão que Josué enfrentou, mas a primeira cidade a conquistar. Diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Feche os teus olhos. Ô, rei da glória, Deus desse lugar maravilhoso, Pai Santo e Eterno, a tua palavra foi lida, Senhor. Leremos, Senhor, mais alguns às frentes, Senhor, alguns versículos, ó Pai, que estarão, ó Pai, em sintonia com a tua palavra, o texto base desta noite, Pai amado. Que o Senhor venha falar aos corações, ó Pai, como o Senhor tem falado durante os louvores, ó Pai, durante as orações, ó Pai. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, consolidar, Senhor, tudo aquilo que está sendo ministrado durante este culto, Pai querido. Que teu povo saia daqui desta noite, cheio do teu poder, cheio da tua unção, cheio do teu entendimento, ó Pai. Pai amado, no nome de Jesus, Pai, para que possamos, ó Pai, passar por cima de todas as barreira, Senhor, Pai amado, no nome de Jesus, que o inimigo não venha roubar, Senhor, a tua palavra dos corações, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, que toda distração, ó Pai, todo roubo na mente das trevas, pereça nesta hora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque neste lugar, ó Pai, nós estamos ligados no trono da glória, nós estamos, ó Pai, numa região celestial, porque quando nos reunimos em teu nome, ó Pai, região celestial se faz, porque o Senhor se faz presente, e o Senhor habita em região celestial, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço, amém, graças a Deus. Irmãos, é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado em várias igrejas, em rádio, em televisão, aí você pode pensar, é um texto muito batido, né? E aí, eu vou para um versículo, vou para dois, para fundamentar a importância da palavra do Senhor, do texto de Jericó. Se você abrir lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois tudo que está escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, diz, Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Irmãos, a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, ele vem para nos ensinar. Você vê muitas passagens do Antigo Testamento, você vê agora em Hebreus, como exemplo, para que o homem de Deus, aqueles que estavam ali na era cristã, pudesse observar e não fazer igual que o povo de Israel fez no passado. E o texto de Jericó, ele é muito importante, porque Deus ensina as coisas grandes para o povo dele. Você pode estar pensando, essa passagem eu já conheço. Já conheço de cor e salteado. Mas aí vem a pergunta. Todos nós temos barreiras, impedimentos, em áreas que só você e Deus sabe. A barreira que eu tenho, talvez, na minha vida, não é a mesma que você tem na tua vida. E você conhece o texto. E por que nós não conseguimos vencer as barreiras? Por que nós não conseguimos passar por elas? De que forma, não sei, porque isso é com Deus. Se você ler um pouco antes do capítulo 6, no final do capítulo 5, do versículo 13 do capítulo 5 diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou é por nossos inimigos? Nenhuma coisa e nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? Aleluia. Irmão, o Senhor tem a mensagem para mim e para você. A mensagem da vitória. Mas o problema qual é? O homem sempre quer atrapalhar a Deus. Irmãos, o pastor já disse várias vezes nesse altar, a dimensão, a espessura da muralha, a altura, que tinham casas, passavam carruagens, então não era uma parede de 1 metro, não era parede de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6 metros. Forte, totalmente cercada, com portas gigantes. Irmãos, o óleo carnal fala, bom, para derrubar aí, para avançar, para ganhar, para conquistar como Deus quer, vamos ter que precisar de muita gente, muito canhão, muito arco e flecha, muitos militares e muita coisa. E foi assim que Deus fez eles ganharem? Não. Foi assim que eles conquistaram Jericó? Não. Com canhão? Com a bomba atômica? Não. Com nada que nós possamos imaginar o nosso pensamento humano. Aí que está a revelação da palavra de Deus. Nós temos que vencer conforme as armas de Deus. Deus deu as armas, eu vou falar daqui a pouco no decorrer do texto. Deus instruiu como deveria ser a conquista de Jericó. Nós lemos no texto que Deus disse: eu lhe entreguei Jericó. Mas não tinha feito ainda os acontecimentos. Mas era a causa ganha, irmãos. Você com Deus é causa ganha. Você já vai colocando diante da tua mente aí a muralha que você tem enfrentado, mas a muralha que você não tem vencido. Você pode estar diante dessa muralha há muitos anos. E você talvez está padecendo porque você não tem usado as armas de Deus. Deus tem dado a instrução. E nós, humanos, fazemos como nós queremos. E a muralha vem abaixo? Não vem. Não vem mesmo. Porque Deus lhe fala como você vai ganhar. E você faz como você deseja. E diz o texto, no versículo 2, no terceiro diz. Primeira instrução. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Segundo, 7 sacerdotes levarão cada uma das trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. 4. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um grito. E 5. Atacará e irá invadir e conquistar Jericó. Irmãos, se Josué fizesse qualquer uma dessas instruções diferentemente, não teria conquistado Jericó. Irmãos, Deus tem falado, faça assim, olha os preceitos da minha lei. O que foi que Deus disse para Josué no capítulo 1? Preste atenção na minha palavra, não desvie para a direita nem para a esquerda. Medite nela. Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem meditado nas instruções que o Senhor tem dado? Você tem pego aqui e falado, bom, primeiro eu tenho que marchar, segundo tal, terceiro tal, quarto tal. Se você não seguir os passos, você não vai vencer os impedimentos. Por quê? Você olha, imagine Josué, se não tivesse fé, é outra coisa que está ligada, está intrínseco à questão. Se não tivesse fé, ele ia falar, ah não, o povo não vai acreditar nessa conversa. Dá 7 voltas, 7 dias, no último dia 7 voltas, e vai tocar e o muro vai cair. Eu acho que eu vou dar uma ajuda para Deus, né? Vou pegar uns canhão aí, deixar de reserva, né? Se a muralha não cair, fogo. Não é assim. Aquele que confia em Deus não tem segundo plano. Só tem um plano. O plano de Deus. O plano de Deus. No teu trabalho, a luta que tem enfrentado, qual é a arma que você tem usado? Qual é a instrução que você tem usado? A instrução do teu vizinho, que é carnal? Ou a instrução do homem, de Deus, que é aquele que detém autoridade sobre nossas vidas? E é interessante que Josué, ele era o comandante daquele povo. Ele recebeu aquela autoridade. E assim ele instruiu. E tudo foi feito de acordo com o que Deus tinha relatado. E ele diz, nós isso temos que refletir, diz para o anjo que está diante da muralha, qual é a mensagem do Senhor? E muitas vezes a mensagem que nós queremos não é aquela que Deus tem para nós, né? Essa mensagem para o povo é uma mensagem muito distante. Como que a muralha vai cair dando volta, né? E depois vai tocar as trombetas, e depois o povo vai gritar de vitória, e as muralhas vão ruir? É assim que você tem que fazer. E um texto que eu também estava meditando, alguns versículos eu separei, e antes eu quero só falar um texto que está em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé em Deus, você vai ser vitorioso. Pela obediência à palavra do Senhor, à instrução do Senhor, você conseguirá a sua vitória. Pela fé no Senhor, você vai saltar muralhas. E alguns versículos aqui eu deixei já impresso para ganharmos tempo. Diz em Jeremias 32, 27: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Primeiro, há alguma coisa? Não, vamos continuar. Deuteronômio 1, 30: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Palavra de poder, irmão. 2 Crônicas 23, 17: nessa batalha não tereis que pelejar, postar-vos, ficai parados e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eles lutaram? Aqui? Deram as voltas? A obediência. A obediência faz a vitória acontecer nas nossas vidas. E o que o inimigo faz? Ele faz com que nós não obedecemos a Deus. Quando nós infringimos os mandamentos de Deus, Deus não pode abençoar. Quando nós estamos, como diz em Malaquias, como diz em Coríntios, sobre a oferta, como estamos roubando a Deus, Deus não pode abençoar. O que vem sobre aquele que rouba? Vem maldição. Não vem a bênção do Senhor. Não tem como nós acharmos que Deus vai ser misericordioso. A misericórdia já foi dada lá na cruz do Calvário. Não podemos achar que Deus é psicólogo, Deus vai entender. Nós vamos deitar no divã, vamos falar com Deus e Deus vai falar, ah, isso assim, assim. Não é assim. Deus é amor e é justiça. Não é aquilo que o mundo prega. Não podemos nos enganar com aquilo que o vizinho está falando para nós. A verdade é aquilo que a Bíblia diz. É forte, irmãos. Deus, ele fala, Deus corrige aquele que ama. Tantas palavras de correção Deus fez ao povo de Israel, porque Deus amava o povo de Israel. Deus ama a sua igreja, por isso que nós temos a correção, a instrução do Senhor. O Senhor queria que o povo fosse vitorioso, mas Ele queria a obediência. Hoje o mundo, como a irmã Rosana falou, né, rebelde, né? Hoje as pessoas estão rebeldes, né? Se Deus não fizer, na primeira oração, parte para outra. Quem está perdendo? Deus ou nós? É nós. Quem está se distanciando? É nós. Quem está voltando para o deserto para aprender? É nós. O povo já podia ter conquistado tudo isso, mas não, foi aprender lá no deserto, 38 anos. Né? Com mais dois, 40. Irmãos, Deus não quer que nós sofremos. Porque Deus já deu a instrução. Siga a instrução. Não ajude Deus. Não aceite que o mundo dite as regras naquilo que você tem que fazer. O mundo fala que tudo é normal, né? E, infelizmente, o cristianismo que hoje é pregado é da facilidade e da mordomia. Tudo pode, Deus aceita, Deus perdoa. Só pedir perdão e tudo está fechado. Não é assim. Tudo tem consequências. A desobediência do povo de Israel levou eles aonde? Para o deserto. Demorou quantos anos para eles aprenderem? Deus não quer isso. Porque você perde o tempo. E para recuperar esse tempo? Deus não quer que você fique com as águas no tornozelo, no joelho. Deus quer que a água te envolva. Você seja levado pelas águas do Espírito. Um outro versículo, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus tem confirmado, através da palavra dele, as promessas na minha e na sua vida. Por que não seguir as instruções de Deus? Sabe por quê? Porque nós queremos agir com a racionalidade humana. E o justo vive pela fé. Pela fé. Pela fé que você ora pela sua família, pela fé que você ora pelo seu emprego, pela fé que você ora pelas causas que você acha impossível e crê que Deus vai resolver. Você não vê saída, mas Deus mostra como você vai vencer. Mais um versículo, Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, lhe será feito. É poder. Deus não brinca. Deus é poder. Aí você fala, hoje nós não vemos mais o milagre de Deus, porque o homem tem se distanciado de Deus. Tem feito o quê? O arroz com feijão. Vem na igreja, bate o cartão, né? O pastor vê quem veio, quem não veio. Não vai me cobrar, não vai me ligar em casa, né? Engano é, porque para Deus isso é nada. É como aquele que está lá fora. Deus olha o nosso coração. Deus conhece nossos pensamentos. O que eu estou pensando, o que você está pensando. Deus tem pensamento o quê? De paz, né? De bênçãos para nós. Mais um versículo de poder. Segura aí. Salmo 18:29 diz: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. É Deus que faz, irmãos. O homem não pode, Deus pode. O pastor leu eu não lembro agora o texto que o pastor leu, mas foi em Salmo, na abertura do culto. O que que o Senhor diz? Que ele deu a terra para quem? Para o homem. Deus quer abençoar a minha vida e a tua vida neste lugar. Siga as instruções de Deus. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te espantes. Irmão, por que está escondido? Por que está recuando do que avançar? Por que está tremendo na base, se Deus está diante de você? Quando Josué chegou diante da muralha, quem estava? O anjo do Senhor estava ali, aguardando ele para dar as instruções para que eles conquistassem aquele lugar, a primeira cidade de outras cidades. Deus já tinha dado, se dava a conquistar. Aí que está. Hoje as pessoas não querem conquistar. As pessoas querem as coisas prontas. Deus já deu a promessa. Vai de encontro a ela. Vê a muralha, pula por cima. Ou ela vai ruir. Alguma coisa vai acontecer. Apareceu o mar. Ou você passa por cima e ele vai abrir. Como o Rio Jordão. Eles tinham que avançar. Diante deles tinha o Rio Jordão. O que aconteceu com o Rio Jordão? Abriu. E com os pés enxutos. Irmãos, Deus tem promessas. Deus tem bênçãos. Deus tem uma vitória para a sua causa. Mas você tem que meditar. Tem que acreditar. E tem que fazer a lição de casa. É engraçado. Eu e a Regina, né? Oramos em casa juntos, né? Irmão, você está lá em frente à televisão. A sua disposição está total. Aí você fala, bom, agora chegou, vamos orar a Deus, né? Parece que a nuvem, né? O inimigo, ele vem, né? Você começa a abrir a boca, dá um sono, você já quer ir para a cama. Até então você não queria nada daquilo. Você queria ficar, ver. Tem que lutar. Aquele que luta, vence. Aquele que persiste, alcança. Não é normal, irmãos, isso. Tem que repreender, porque você está sendo roubado, você está sendo impedido de receber a bênção do Senhor, você está sendo impedido de buscar a comunhão com Deus, você está sendo impedido de ouvir as instruções do Senhor para a sua vida. E quando você pega e vai dormir, Deus queria falar: você dormiu? E Deus não é boneco e não é cartola mágica, né? Onde você põe a mão e sai o coelho. Não é. Deus não vai fazer porque nós estamos gritando, esperneando, o problema está na porta, se nós não temos feito a lição de casa. Faça a lição de casa, que você vai vir nesse púlpito dar testemunho. Faça, porque é a palavra do Senhor. Quantos versículos nós lemos aqui nessa noite? Do puro poder de Deus. E mais um. Salmo 118, 11. Cercam-me e tornam a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Você tem o poder de Deus. Não tem o que faça impedir a tua vitória. Só você mesmo. Quando você negligencia as instruções do Senhor. E nós, no último versículo, Deuteronômio 27, 10, diz assim: portanto, obedecerás a voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. E hoje, irmãos, é difícil você, na jornada, obedecer, porque é uma luta diária. A todo momento nós temos que lutar. Eu falo porque essa semana está sendo difícil, entre aspas, porque a pessoa que está no lugar do meu chefe, ela fala muitos palavrões, ela fala muitas coisas nada a ver. E você está ali, né? No meio do fogo cruzado. Mas você tem que ficar ali, ó. Você não pode fazer parte. Você não pode tentar a roda dos escarnecedores. Você não pode se valer dos mesmos pensamentos e mesmos critérios que eles se valem. E muitas vezes as pessoas se valem, por quê? Porque é um emprego. Mas quem garante o seu emprego? É Deus. Quem garante sua casa? É Deus. Quem garante a sua vida? É Deus. Quem garante seu bem-estar? É Deus. Quem garante a saúde da sua família? É Deus. É Deus. Nós temos que temer? É Deus, não o homem. Porque o homem está debaixo das mãos de Deus. Como ontem nós conversávamos na reunião de oração, né? É onde o Celio comentou que nós, muitas vezes, tememos ao nosso patrão e negligenciamos Deus Todo-Poderoso. E aí nós dobramos o joelho para orar e indagamos a Deus: Senhor, por que não aconteceu? Senhor, por que isso não realizou? Aí o Senhor fala: por isso. Aí quando Deus vai te falar por isso, você acabou a oração. Não dá nem tempo para Deus falar, né? Você sabe que é vir chumbo. Então, irmãos, é obedecer. E diz lá em Josué, voltando ao texto, que eles foram, fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Josué, entraram na cidade, pegaram o ouro, a prata e o bronze, aquilo que era consagrado, Deus falou, não é para pegar, senão vai ter ruína no meio do povo, e colocou fogo em tudo, em todos que ali estavam. Não sobrou ninguém. E diz lá no versículo 20, peraí, eu vou achar aqui. O teu nome, Josué. E diz assim, no versículo 20, no momento crucial, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar que onde estava e tomaram a cidade. Irmãos, a nossa vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. Tem que ser das bênçãos de Deus. Não da vergonha. Né? Deus não queria que o povo fosse envergonhado aqui. Deus é a instrução. Já tinha dito, vocês vão vencer, é de vocês. Só façam o que eu estou falando. Quantas passagens bíblicas são assim? Deus fala, é assim que você tem que fazer. Deus fala, ó, dois passos para a direita, cinco para a esquerda, um para frente, dois para trás. Pronto. É simples. Mas é tão simples que a gente não consegue fazer, né? A gente acha muito simples. Confia em Deus. Ele é aquele que te guarda. Confia no Senhor. Até porque, estava lendo arqueologicamente falando, só um terremoto muito forte poderia fazer aquelas muralhas. Somente Deus tinha poder para isso. Olhe para a sua muralha e fala, eu apresento você diante de Deus e eu vou seguir as instruções que o Senhor me diz nessa noite e eu vou ver a sua ruína. E eu vou passar por você e eu vou vencer. Apresente diante de Deus, mas apresente com o propósito que você vai fazer a lição de casa, irmão. Que você vai seguir a instrução do Senhor, passo a passo. Não invente. Muita gente quer dar uma floreada. E nós que perdemos. Como o pastor disse, né? O homem é expert em atrasar as bênçãos de Deus para as vidas. Não seja esse. Seja aquele que faz conforme Deus diz. Se Deus diz que é assim, eu vou fazer assim. Se Deus diz que não pode, não pode. Se Deus diz que eu tenho que avançar, eu vou avançar. Se Deus diz que eu tenho que aguardar, eu vou aguardar. Se Deus diz que eu tenho que recuar para a estratégia, eu vou recuar. Né? Como Davi viu Golias, ele falou para Golias, você vem com espada, com escudo, com todo armamento, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que você tem que falar para as suas situações difíceis. Você tem que apresentar e ir para cima dela. Você não pode deixar que o inimigo intimide. Porque ele não tem poder. Sabe quem dá o poder para o inimigo trabalhar? É quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. Nós damos o quê? Legalidade para ele operar. Está difícil? Creia no Senhor. Se a muralha está aí há 10 anos, faça conforme o Senhor disse. Porque ela vai ruir. Não há nada que o Senhor não possa fazer, diz a palavra que nós vemos aqui nessa noite. Não há nada que o Senhor não possa, irmãos. Não há nada. Sabe o que é nada? Deus é especialista em fazer coisas impossíveis acontecer. Eu tenho algumas muralhas e eu creio que elas vão ruir. Porque eu não vou fazer ao contrário daquilo que o Senhor disse. É bom enfatizar que só você vai fazer se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai fazer as orientações do Senhor. Se você estiver alimentando a carne, você não vai ter paciência para aguardar. Você não vai ter o quê? Perseverança para conquistar. Porque se nós estamos na carne, o que é espiritual não tem vez. Se você alimentar a carne, o espírito não tem vez. Se alimentar o espírito, aí sim, Deus trabalha. Flui o rio de Deus. Nós temos duas, eu tinha um pastor que falava assim, nós temos duas torneirinhas. A da água doce e da água amarga. Quem decide qual que vai abrir é você. A água amarga ou a água doce, que é o Espírito de Deus. Feche. Arranque o registro dessa água amarga. Para que ela não venha sobre a sua vida. Somente o rio de Deus. O rio de Deus venha tomar a sua vida, a tua casa, e que as pessoas que estiverem à nossa volta possam contemplar as bênçãos do Senhor. A fama do povo de Israel percorria a terra. Do Deus de Israel. Né? O Deus da vida da irmã Anaíta. O Deus do pastor Valdineres. O Deus do irmão Cris. O Deus da irmã Dayana. O Deus da irmã Rosana. O Deus da sua vida. Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Que você siga as instruções. Porque cada vez que você infringe, você retrocede. Toda vez é assim, irmãos. Até aprender a obedecer a Deus. Se o povo não obedecesse em 40, ia para 180, 200, ia. Deus não ia voltar na palavra dele. Deus não ia abrir uma exceção. Deus não tem exceções. Ou é, ou não é. E nós temos que arcar com as consequências. Bênçãos e muitas promessas para aqueles que são fiéis. E maldições para aqueles que são infiéis. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Então apresente diante do Senhor nesta noite. O pastor vai orar, nós vamos orar. E coloque no seu coração. Fala, Senhor, eu quero fazer cumprir as tuas instruções. As tuas ordens. Eu quero ser conquistador como Josué. O livro de Josué é um livro de conquistas. É um livro de vitórias. E a sua vida tem que ser de vitória em vitória. Não de derrota. Não só de perda. Não só de você não tem... Você olha para a situação, quantas vitórias eu tenho? Zero. O inimigo? 10. Onde está o Deus de Israel? É? E ele fará presente. Amém?